Bom dia, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe a todos em casa, aqueles que estão em casa também, Deus nos abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez, esse dia do Senhor, para nós estarmos juntos para adorar e glorificar o Seu nome, que seja assim na continuação desse culto e também depois de termos sido abençoados em família, abençoados como igreja, como comunidade, por uma oração tão linda, tão pura, tão perfeita. Jesus disse que é perfeito o louvor dos lábios das criancinhas. Então, hoje nós fomos abençoados de um modo diferente, maravilhoso. Amém, queridos? Foi muito lindo mesmo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias e ficarem com ela aí de prontidão, em mãos. Deixa eu segurar aqui, senão eu não posso. Outro dia eu vi uma conversa entre o pessoal do som, que ficou registrado. Aí uma pessoa disse assim: levanta mais o microfone do pastor Josué. Aí a pessoa que estava lá no controle disse assim: é ele que está se afastando do microfone, falando longe. Então, aqui, ó, vai pregado, vai para lá, para cá, vamos ficar assim. O título, para dar um título, porque depois isso vai ficar para você procurar, se quiser ouvir de novo, da nossa meditação devocional dessa manhã, é uma frase que nós cantamos aqui: imerecido amor. Imerecido amor. E no decorrer aqui vocês vão tentar imaginar por que que eu dei esse título aqui a essa meditação. Então, antes de nós lermos o texto, que eu vou pedir para você já abrir, para você o ter diante de você, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Vamos ler esse versículo e depois eu chego a ele e nós vamos citá-lo novamente no decorrer aqui, mais algumas passagens bíblicas. Então vamos ficar de pé, queridos, para a gente ler a palavra de Deus. Jesus bondoso, pedimos que o Senhor nos abençoe e que este seja um momento muito especial, porque nós estamos perante a tua face maravilhosa. E o Espírito do Senhor está conosco quando desfrutamos do especial favor e amor de Deus de poder ler a tua palavra, dirigidos e inspirados pelo teu Santo Espírito para ouvir e guardar e viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Muito obrigado. Se repetisse, tivesse repetido a música, ainda ia ficar mais bonito ainda até o final, né? Estava pegando gosto já assim, à medida que eles iam cantando. Graças a Deus por esse momento tão especial para você que está em casa, gente que vai assistir depois, a comunidade da Grota. É uma das comunidades próximas à Igreja Betânia. Nós ficamos aqui no que a gente poderia chamar de um dos bairros nobres de Niterói, mas ele é tão bom que Deus nos colocou bem próximo a várias comunidades e nós trabalhamos com muito carinho com as crianças, com as famílias e agradecemos a Deus por isso. Amém, irmãos? Não deixe de passar depois ali para ver essa listinha da ceia do Natal, para ser um momento muito inspirador também para a vida deles. Então, o nosso texto, vamos chegar nele aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 15. Depois a gente comenta, se for possível, um pouquinho mais para frente. Então vamos ficar de pé novamente para ler a Sagrada Escritura. A versão que eu quero ler, deixa eu escolher aqui a que todos nós temos em comum. Toquei o dedo na errada aqui. Vou nessa aqui mesmo, porque ela é próxima do que nós temos aqui. Está assim na versão Almeida, revista atualizada. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vão um pouquinho além. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Quando alguém machuca você, pratica alguma ação que deixa você muito machucado, magoado, ou pior ainda, quando machuca alguém que você ama, a vingança pode parecer atraente. Tudo que eu tenho que fazer agora é levar adiante esta causa. Isso não vai ficar assim. Afinal, essa pessoa foi maldosa, essa pessoa foi egoísta, essa pessoa falou pelas suas costas, essa pessoa quebrou uma promessa vital, mentiu sobre você, criticou você, ignorou você, fez o impensável, virou as costas e foi embora. Você está aqui? Está em casa? Quem está vivendo, já viveu e ou viverá, certamente, um quadro como esse, nas suas relações, na sua vida, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então, qual é o veredito? Ela merece ser punida, certo? É assim que a gente normalmente raciocina. Para sentir um pouco dessa mesma dor, merece uma disciplina que não apenas a ajudará a aprender, mas será tão dura quanto as feridas que ela causou. Sim, isso é razoável, parece muito razoável. Uma pessoa que procede assim deve receber isso também. No entanto, esse, no entanto, é sempre para nós que somos discípulos de Cristo. Porque Deus vê as coisas de maneira diferente, tanto seus padrões quanto suas decisões podem ser e são surpreendentes. Nós precisamos rever os nossos conceitos. E é por isso que esse texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, vem com essa orientação: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Essa é a outra versão. A versão NVT, nova versão transformadora. Essas palavras de Paulo, elas, se nós quisermos fechar os nossos olhos e pensar assim, isso tem na Bíblia em outro lugar? E essa recomendação difícil, principalmente para quem tem temperamento explosivo, ou mesmo os fleumáticos que ficam remoendo aquilo dentro do seu coração e pensando uma série de coisas. Você já pensou em matar alguém? Eu acho que você já pensou em matar alguém. Talvez matar atropelado. Ou pensou assim, se eu vir alguém assaltando alguém e eu puder passar por cima com meu carro, eu passo. Essas coisas desse tipo. Ou aquele mal terrível que lhe foi feito, tomara que ele morra, tomara que ela morra. tudo isso se passa pela mente de todos de um modo geral, de uma maneira mais suave ou de uma maneira embrutecida. Tem isso em outro lugar que a gente deve tratar de modo diferente? Não se vingar, não desejar a vingança? As palavras de Paulo, elas ecoam as palavras de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Você não quer que ninguém mate você, pelo contrário, você quer sempre que as pessoas entendam o seu ponto de vista, mesmo quando todo mundo está dizendo, você não tem razão, você não está certo. Mas a gente quer que as pessoas compreendam aquela coisa que é nossa e com valor enorme, meu ego, minha posição, eu sou mesmo assim. Ou então, na continuação das palavras de Jesus, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Principalmente quem é forte assim no seu modo de defender e não está muito pronto a ouvir os conselhos de Deus ou os conselhos de alguém com mais treino, com mais entendimento. Depois você lê Mateus 22, 38 a 40, palavra de Jesus que diz que nós não devemos nos vingar, mas entregar para que Deus, o reto juiz, faça aquilo que deve ser feito, que provavelmente não será o que eu estou pensando ou o que você está pensando. Os caminhos de Deus nem sempre são fáceis. Nem sempre. Mas tem uma coisa que nós devemos colocar, um sempre invariável, que não pode jamais ser tirado de dentro do nosso coração como uma compreensão, um entendimento eterno, sublime, a respeito do Deus perfeito. Todos os seus caminhos são dignos de nossa absoluta confiança. O que Deus escolher, a manifestação da vontade de Deus é a boa, é a perfeita, e ela não pode ser trocada por nada. Vocês concordam com isso, irmãos? Digo amém se vocês concordam. O que Deus fizer é o que é bom. O que Deus fizer é que geram frutos para a eternidade em nossa vida e na vida daqueles que nós não queremos matar, nós só queremos dar um treino nele para aprender a fazer as coisas certas. Mas quando nós escolhemos o perdão, mesmo que precisemos considerar novos limites, eu agora tenho que entender e vou considerar isso, nós escolhemos o amor, a paz e a reconciliação, isso pode florescer, isso muda o mundo, isso muda o dia, isso muda a nossa vida. Vocês já sentiram que tiveram um impulso fortíssimo em determinado momento, mas você se conteve, você não fez, e mais adiante você diz, ainda bem que eu não fiz ou não falei o que eu disse que deveria e queria falar. Ainda bem, está tudo bem, tudo foi reconciliado, tudo está no lugar, não perdemos a nossa amizade, não criamos uma situação delicada em casa, na nossa relação conjugal, na nossa relação com os filhos, com os parentes. Graças a Deus que eu me contive naquele momento. Foi o Espírito de Deus que fez isso. É Ele quem faz isso em nossos corações. É a bondade do nosso Deus. Porque algumas perguntas que nós devemos nos fazer a respeito do que nós pensamos sobre os outros nesses momentos. Perguntas desse tipo. Você já foi maldoso em algum momento? Eu já fui. Desde criança eu pensava, acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou proceder dessa e dessa maneira. Hoje eu penso, gente, era mal. Quando eu achei aquele dinheiro, não queria devolver para a menina e cheguei até a inventar uma mentira. Minha mãe me deu esse dinheiro para eu ir ali, mas você está dizendo que perdeu, então eu vou te dar. Mas se a mamãe brigar comigo, eu falei para a menina e devolvi o dinheiro da menina que eu tinha achado mesmo. Não roubei não, mas eu queria roubar agora, depois que a menina apareceu chorando, trazida por um coleguinha. Foi ela que perdeu o dinheiro. E eu fiquei ali inventando história. Maldoso. Você tem sido egoísta? Alguma vez você já se percebeu assim, cara, fui muito egoísta? Eu sei que sim. Você falou pelas costas de alguém? Nossa, vou virar as costas aqui para você falar alguma coisa que você está com vontade. Todos nós já fizemos isso. Quebrou uma promessa importante, vital. Você fez, mas não cumpriu. Eu já fiz, você também. Mentiu, criticou, ignorou, ou foi o que fez, o que ignorou aquilo que você fez e fez o impensável. Ninguém esperava isso de você. Você já decidiu desistir e ir embora no meio do caminho, deixar para trás aquilo que você tinha pensado, que era bom, deveria ter feito, que você prometeu, deveria ter cumprido. A nossa maneira, ninguém é igual a ninguém. Todos nós já decepcionamos ou estamos decepcionando alguém. Nós desconsideramos as instruções de Deus e, em vez disso, criamos nossas próprias instruções. E sabe de uma coisa? Nós estragamos tudo. Por isso que nós estamos vendo tudo isso ao nosso redor. É o nosso coração que estraga tudo, a maneira como nós agimos. Merecemos a ira de Deus, mas em vez disso, Ele nos ofereceu e nos tem dado, tem derramado sobre nós seu amor, que vem com o selo incondicional. Que coisa maravilhosa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por causa do sacrifício final de Jesus, nós não temos recebido o que merecemos. Nós temos recebido o que Deus nos dá. E quanto é isso? Muito mais do que nós pensamos, ou pedimos, ou merecemos. Na verdade, nós não merecemos coisa nenhuma como resultado daquilo que nós temos feito. Isso considerando o coração de Deus, considerando Jesus, o Senhor da Glória, que veio para resolver um problema que nós não poderíamos jamais resolver e manifestou-se em nosso meio. E mesmo enquanto ele estava pregado, sangrando, pendurado naquela cruz, dando os últimos suspiros, quando ele viveu aqui entre nós, para que nós conhecêssemos o amor do Pai e aquilo que o Pai nos deu e nos deu eternamente, ele clamou: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos recebido o que nós não merecemos, e não como muitas vezes pensamos, eu merecia ser tratado melhor, ter coisa melhor, porque as pessoas têm que respeitar a minha condição, aquilo que eu sou. Nesse sentido, todos nós estamos no mesmo nível, jogados no chão, muito embora pelas nossas percepções, nós achemos que aquela pessoa merece. Você já ouviu isso muitas vezes? Ah, mas ele merece, e merece. Merece uma pessoa que faz coisas, que faz boas obras, merece ser tratado com muito carinho, com muito cuidado. Principalmente nós que temos a mente de Cristo, porque essa pessoa está fazendo aquilo que nós, com perfeição, a perfeição da mente de Cristo que nós temos, deveríamos fazer sempre. Então, por causa do sacrifício final, nós não recebemos o que merecemos. E mesmo quando não merecemos realmente nada, nós agora sabemos que Jesus pagou o nosso mal com extrema misericórdia, deixando-nos livres para vencer o mal com o bem. Essa palavra que nós lemos. Não façam, não paguem o mal com o mal, mas devolvam o mal que lhe fazem, que lhe é feito, que você julga que foi desconsideração, essas coisas todas, com o bem. Considere, considere, trate bem, olhe para as pessoas com o amor com o qual você é olhado por aquele que nos ama eternamente. Eu quero ler um versículo, porque nós estamos falando isso, mas para eu dizer que nós vamos chegar nesse momento, o momento de honrar ao nosso maravilhoso Senhor, o seu sacrifício, dizendo ao Senhor que é isso que nós de fato queremos, no entendimento, no impulso que o Espírito de Deus pôs em nosso coração, de fazer como a palavra nos diz. Tenham cuidado, não retribuam o mal com o mal, mas com o bem. E devemos fazer assim entre nós e entre aqueles que não são do nosso meio. Aquele que não age e não tem palavras de direção para a sua vida, como nós temos palavras de vida eterna, são as palavras de Deus para nós. Eu vou ler aqui um texto que eu ia pedir ao pastor Henrique. Henrique, põe essa música na lista, porque é maravilhosa. Abram aí, meus queridos. Vocês vão acompanhar na versão que vocês tiverem. Isaías, capítulo 53. É assim que eu estou concluindo a nossa devocional nessa manhã, para sairmos daqui pensando e fazendo como Deus quer, no poder que Ele derrama em nossos corações. Está assim a palavra de Deus. Olhem que coisa maravilhosa. Pensem no que nós estamos falando até agora, na dificuldade que nós sentimos para orientar a nossa mente nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, e não pense você que você é pior do que os outros. Pense somente sim, Jesus é suficiente para fazer diferente em minha vida e através da minha vida. Vejam, a nossa dificuldade, o profeta Isaías exclama: quem creu em nossa mensagem? Eu tenho certeza que Isaías não sabia o que ele estava escrevendo quando Deus colocou essa mensagem em seu coração. Ele estava descrevendo Jesus, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortado no meio do caminho. 33 anos, nós sabemos agora. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu coração e do seu coração, do meu povo, escreveu o profeta Isaías. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Aqui estamos nós, aleluia. Muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores, por mim e por você. Então, hoje, nós vamos honrar seu sacrifício, tratando os outros como ele nos tratou e fazendo o que ele disse que nós deveríamos fazer, para lembrar desta verdade, quando estivermos reagindo diante de qualquer coisa nessa vida, olharmos sempre, eu quero o caminho de Deus. Por isso, eu quero convidar pastor Lucas para vir aqui presidir esse momento especial, mas antes nós vamos repetir, Lucas pode ficar aqui, querido, eu queria pedir que vocês ficassem de pé novamente, irmãos. Eu vou ler aqui uma oração que está escrita para nós, não fui eu quem a escreveu, não fui eu quem a citou primeiramente, mas é a voz do salmista que nos deixou para que nós vivêssemos a pedir dessa maneira diante de Deus. Eu vou ler cada frase curtinha ou palavra e eu queria convidar vocês, meus irmãos, para fazerem junto comigo essa oração diante do trono da graça. Examina, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Podem sentar, queridos.